muito obrigado. Também cumprimentar a todos, Sr. Presidente aqui da mesa, caros colegas, estimados presentes. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara, portanto, nas vossas pessoas, cumprimentar todos os presentes. Com certeza que a questão do Centro Hospitalar do Algarve teria de vir aqui como enfoque, um dos enfoques principais nesta questão da discussão da saúde pública. E já agora, o Sr. Deputado que me antecedeu fez um enfoque, portanto, na sua intervenção, sobre as grandes dificuldades que a saúde pública, que o Serviço Social de Saúde vive neste momento no Algarve, como se, durante o governo anterior, do PSD-CDS, tudo fosse às mil maravilhas, não, tudo estivesse bem. Antes, pelo contrário. É que as opções políticas que se tomam, e nomeadamente no campo da saúde, que é uma questão estrutural, que levou à sua degradação de uma forma substancial, que colocou praticamente o Serviço Social de Saúde, e neste caso hospitalar, à beira de ruptura, são necessários, é necessário muito tempo, não é num ano nem em dois, o que não estou a dizer é que está tudo bem, antes pelo contrário, que se consegue, enfim, equilibrar portanto, os níveis, os parâmetros como estavam anteriormente. E já agora, só para vos lembrar, por exemplo, quando é que surgiu a criação do Centro Hospitalar aqui do Algarve? Em 2013, como se sabe, juntando aqui várias unidades de saúde, aqui no Algarve, os três hospitais, e nomeadamente os subs de Albufeira, Loulé e Vila Real Santo António, e o governo na altura dizia que tudo ia funcionar às mil maravilhas, em termos de gestão de pessoal, em termos de, portanto, de competências, de serviços, de valências, até em termos de gastos, que tudo ia funcionar, tudo seria mais fácil. O Bloco de Esquerda até pediu, na altura, um estudo em que se baseava para a formação do Centro Hospitalar do Algarve, e esse estudo nunca apareceu, nunca apareceu. Inclusivamente, chamamos o Presidente da RS na altura, portanto, ao Parlamento, à Comissão de Saúde, mas que não conseguiu explicar nada. E tivemos todas aquelas peripécias, ao longo dos anos anteriores, 2013, 2014, 2015, muitos médicos, quase a esmagadora maioria dos médicos do Centro Hospitalar, cerca de 200, que escreveram cartas dizendo que havia falta de material cirúrgico, havia falta de medicamentos, além da prepotência de uma administração que nós tínhamos, degradação dos serviços de saúde. Portanto, estava em causa a proteção na saúde, um dos pilares essenciais, o Serviço Nacional de Saúde, conquistados com o 25 de Abril. De facto, foi uma situação muito difícil, muito grave, com falta de profissionais aqui no Algarve, não só médicos, como enfermeiros, técnicos de saúde e, portanto, e assistentes operacionais, e que levou à situação de praticamente ruptura até há um ano atrás em que nós vivíamos no Algarve. Inclusivamente, chegaram a existir mortes inusitadas no centro hospitalar. Claro que os médicos tudo fizeram, com certeza, mas a situação, o caos era tão grande, que assistimos a essas situações. Só para vos dar um exemplo, entre 2011 e 2015, o Orçamento Nacional do Serviço Nacional de Saúde recuou para níveis de 2005-2006. E a despesa pública total com a saúde foi reduzida em 5,5 mil milhões de euros. Portanto, tem um corte tremendo e, naturalmente, o Algarve, o Serviço Nacional de Saúde, tinha que se ressentir dessa situação. Por outro lado, o que é que nós temos? É que, acrescido a isso, foi a forma como foram tratados os profissionais. Como disse, é impensável conseguir fixar especialistas com vencimentos brutos inferiores a 1.800 euros por mês. O Serviço de Remuneração das Horas Extraordinárias também contribuiu para afastar muitos médicos do Serviço Central de Saúde. Inclusivamente, havia, portanto, pagaram-se horas extraordinárias a pouco mais de 4 horas por hora. Portanto, vejam-se, é uma coisa abissal e que não tem explicação. Portanto, a forma de tratar estes profissionais, naturalmente, teria que levar àquilo que ainda hoje vivemos. Só para vos dar um exemplo, em 2015, foram dados da ARS, faltavam nos hospitais de Faro, Portimão e Lagos mais de 300 profissionais de saúde. 300. 121 médicos, 22 enfermeiros, 7 técnicos superiores, 15 técnicos de diagnóstico terapêutico, 73 assistentes técnicos e 66 assistentes operacionais. Naturalmente, era uma situação muito grave e que levou àquilo que nós sabemos, manifestações inclusivamente, um pouco por todo o Algarve. E a situação só não se degradou ainda mais por três fatores essenciais. Por um lado, a mobilização dos profissionais, a contestação dos técnicos, dos médicos, que fizeram ver ao Governo da altura, ao Conselho de Administração, a situação difícil em que o Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente o hospital, vivia no Algarve. Por outro lado, as manifestações que, de utentes, de pessoas, que houve, inclusivamente em Portimão, em Faro, aliás, o Hospital de Lagos esteve à beira do encerramento. A maternidade de Portimão esteve à beira do encerramento. E, por outro lado, um fator importantíssimo, foi uma providência cautelar que foi intentada por um conjunto de cidadãos, e é por isso que a situação só não se degradou ainda mais. É evidente que, passado este tempo todo, nós não vamos dizer que a situação está bem. Melhorou significativamente. Não melhorou. Foram dados alguns passos significativos, sem dúvida positivos, mas a situação continua muito difícil, continua muito grave, inclusivamente, também aquilo que nos preocupa é que o Bloco de Esquerda sempre foi contra a fusão destes hospitais, do Centro Hospitalar do Algarve. Já agora no governo anterior foram apresentados vários projetos na Assembleia da República, projetos de resolução, para reverter aquela situação. E o Partido Socialista até votava favoravelmente. Voltamos a fazê-lo no início desta legislatura. O Partido Socialista já mudou a situação. E aquilo que nós considerávamos um erro, afinal, vieram-nos dar razão. Passado algum tempo, o anterior presidente da ARS até disse que, de facto, era um erro a formação do centro hospitalar. O próprio senhor Ministro da Saúde também o diz. E um dos aspectos que contribui para a dificuldade do centro hospitalar é a questão da mobilidade. Parece que não, mas tem muito a ver. A questão de se colocarem portagens aqui na Via do Infante, por exemplo, isto são cerca de 70 a 80 neste caso concreto, aqui entre, por exemplo, Lagos e Faro, 60 à volta de Portimão e Faro, cria grandes dificuldades. Os próprios médicos, quando concorrem, querem saber, do modo geral, os profissionais para onde é que vão. Vão para Portimão ou para Faro? Portanto, se vão para Portimão, depois têm que ir para Faro, têm que ir para Lagos, depois têm que pagar portagens. Portanto, não há condições de atratividade. Foi criado aqui um... Sim, senhora deputada, os hospitais, mas perdem-se duas horas a deslocação dos médicos e de outros profissionais para Faro e de volta. Isso é tempo, perdem-se duas horas, quer se queira, quer não. Portanto... E há, agora temos um novo modelo que vai ser criado, uma nova orgânica, que o Sr. Ministro ainda há pouco tempo explicou na Comissão de Saúde. Criam-se aqui dois polos, mantém-se o centro hospitalar, criam-se dois polos. À partida, parece que o centro hospitalar do Algarve irá agora se chamar Centro Hospitalar Universitário do Algarve, não sabemos, se pelo menos essa é a ideia de incluir também a Universidade neste Centro Hospitalar, mas por outro lado há aqui situações que também nos preocupam. A própria orgânica, do próprio regulamento interno, parece que não foi discutido com os profissionais antes de ser homologado. Há qualquer coisa aqui que também não funciona, e que não está bem. E, já agora, o próprio Centro de Medicina e Reabilitação de São Brás de Alportel parece que vai ser integrado neste novo centro hospitalar, não sabemos se será positivo, se será negativo, mas uma coisa achamos que é positivo, é que a gestão irá continuar a ser pública, isso é importante, por Bloco de Esquerda. Mas outras questões que, por exemplo, eu levanto e que somos críticos relativamente à situação que se passa no centro hospitalar e que são polémicas e que gera descontentamento e que levou até alguns diretores, portanto, a subdiretora clínica e alguns diretores de departamento, a se demitirem do centro hospitalar. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está certo. Por exemplo, terá sido mais acertado ter passado a unidade de AVCs do Serviço de Neurologia para o Serviço de Medicina, ou de ter sido centralizado o Serviço de Anatomia Patológica na Unidade de Portimão, ou o facto de a Direção Clínica ter alterado o horário do Bloco Operatório do Hospital de Faro das 8 às 16, o que terá diminuído a produtividade e menos cirurgias. Portanto, há aqui uma situação que é necessário ir mais além. E, sem dúvida que, é necessário muito mais investimento no setor da saúde, tal como na escola pública, tal como noutros investimentos. E aqui é uma questão essencial e que cabe muito, portanto, da principal responsabilidade deste governo. É preciso investir muito mais no setor da saúde, no Serviço Nacional de Saúde, se ele se quiser que ele mantenha, que se melhore os seus níveis anteriores a 2011 e melhor ainda, relativamente àquilo que se vive neste momento. Porque se não há condições de atratividade, se não investe, se a situação do centro hospitalar não se discute entre os seus profissionais, efetivamente a situação tenderá a degradar-se. E é necessário, neste caso, na opinião do Bloco de Esquerda, ir à dívida pública. É preciso reestruturar a dívida pública e, daí, libertando muito mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.